I'm turning now to Paul's letter to the Philippians, chapter 2 and verse 9.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Estas palavras: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E nossa mensagem, nosso título é A Magnificência de Cristo. Bem, eu não inicio mensagens dessa maneira, mas existem muitas histórias trágicas e constrangedoras no mundo. Existiram erros gigantes cometidos muitas, muitas vezes. Nós fomos lembrados recentemente um evento que muitos de vocês não vão lembrar, mas alguns sim. Em 1998, 99, que algo que aconteceu no espaço, com que a NASA colocou entre Mars para investigar o clima, e foi muito próximo e desintegrou na atmosfera de Mars. Mas a explicação é tão constrangedora para as autoridades e para a NASA como uma instituição. Talvez você lembre-se da explicação que o que eles usaram para guiar aqueles que estavam a bordo foi calibrada em uma calibração, uma tipo de medida que eles costumam usar nos Estados Unidos. Porém, no espaço, a maneira que eles faziam é calibrada em unidades de metros. Então, foi um desastre, foi um constrangimento. Eles evaporaram bilhões de libras, muito dinheiro foi perdido. Mas existem muitos erros que ocorrem, principalmente em épocas de guerra, grandes tragédias. Muita coisa acontece. Erros, às vezes, pequenos causam uma tragédia. No noticiário também falava sobre muitos acidentes de avião, um que ocorreu em 1970, que era uma aviação da Turquia, e eles estavam indo de Paris para o aeroporto daqui de Heathrow, e existiu um erro também de um membro que trabalhava para eles, não checou algo que ficava no cargo, no atrás do avião, na parte de fora. E por causa disso, mais de 300 vidas foram perdidas. Por causa de um erro, uma tragédia pode acontecer. Mas eu estou introduzindo a mensagem dessa maneira só para explicar um grande ponto, que é a maior tragédia do mundo. Seria que alguém, talvez seja a verdade de alguém que está ouvindo, conhece a história de Cristo, conhece o Evangelho, a mensagem da Bíblia, mas essa pessoa underestima ele. Underestimar Cristo é o maior erro, a maior tragédia que você pode ter. Não pensar nada dele, perder o ponto principal, não compreender, não entender ou reconhecer a magnificência dele, a natureza dele, o ser dele, a obra dele, o que ele alcançou, a necessidade que o ser humano tem, as almas humanas têm. Isso te custaria a eternidade, isso te custaria tudo na vida e a eternidade. Nós lemos palavras de Cristo, quando estávamos lendo a Bíblia: se algum homem fazer o seu, a sua vontade, ele saberá da doutrina. Se existiam pessoas que ouviam Cristo, vissem os seus milagres, ouvissem os apóstolos, provasse ele, mas não reconhecesse Cristo, essas palavras de Cristo iriam querer dizer, é porque eles não queriam ele, eles não aceitavam, não recebiam ele, não queriam ser liderados por ele. Mas é o mesmo com a gente se não reconhecemos as maravilhas de Cristo, quão magnífico ele é. Sua natureza, suas obras, é porque você não quer recebê-lo, você não quer fazer a vontade dele, você não quer tê-lo. Queridos amigos, que o Espírito Santo de Deus, na sua graça, possa liderar no seu coração e te faça entender o que desastre seria esse. É o amor pelo mundo que não vê Cristo, é o amor por mim mesmo que não vê Cristo, é a minha autodeterminação, eu quero ter o meu próprio caminho, quero fazer o que eu quero fazer. Eu não tenho tempo para Cristo, não quero entendê-lo. É uma vontade própria, é deixar de lado a mensagem. Não vou considerar essas coisas. Bom, a única solução é que Deus lidere em nossos corações, na misericórdia dele. Então, esse é o nosso título, a magnificência de Cristo. E eu vou ler o versículo 9, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Por que que Deus... Bem, ele é Deus, Cristo é Deus. Mas referindo-se a Deus separadamente de Cristo, quer dizer o Pai. E o Pai agindo com o Espírito Santo. Por que que a Santa Trindade, como um todo, exalta Cristo? Essa é uma questão muito séria. Não era Cristo exaltado antes de vir à Terra? Claro que ele era. É uma descrição misteriosa. Ele sempre foi divino. Existe um Deus. Existem três pessoas distintas na Santa Trindade. Algo que a mente humana nunca vai entender completamente antes de estar na glória. Ainda assim, existe um Deus. Uma essência divina, uma substância, se você pode colocar uma palavra para descrever Deus, uma palavra, nós somos seres limitados, mas existe um Deus em três pessoas distintas, igualmente poderosamente, igualmente divina, igualmente possuindo tudo, todos os atributos de Deus, perfeitamente, sabendo, conhecendo tudo, operando em harmonia. E Cristo é a segunda pessoa da Santa Trindade, não querendo dizer que ele é número 2 em grandeza, não é isso, mas falamos do primeiro, do segundo e do terceiro. E Cristo sempre foi divino, ele sempre foi eterno, se isso parece não ter sentido dizer, ele sempre foi finito. Sempre foi santo, sempre conheceu tudo, o conhecimento de Deus, o conhecimento incrível de Deus, que conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, e conhece eles todos ao mesmo tempo, não como nós. Alguém, mesmo que seja brilhante, pode pensar duas coisas ao mesmo tempo e entender, mas Deus conhece tudo. E tudo que ele conhece é o tempo todo, está nele e age em todas as coisas ao mesmo tempo. E se relaciona a todas as pessoas que se comunicam com ele ao mesmo tempo. Ele é o Deus infinito dos altos, ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele é imutável, ele não muda, claro que ele não muda. Se Deus é perfeito, ele não pode mudar, porque se ele mudar, quando que ele era perfeito? Antes de mudar ou depois que ele mudou? Não, um que é perfeito não muda, e é por isso que ele é fiel, agindo sempre com os princípios divinos o tempo todo, todas as vezes, todo poderoso, onipotente, as características de Deus. E Cristo, ele divide todas com Deus. Justo, santo, é um Deus pessoal que relaciona com a gente. Ele é o amor, ele é o Deus de toda gentileza, toda compaixão, toda bondade. E Cristo sempre dividiu todos esses atributos. Então, quando olhamos para a mensagem, é um mistério? Pois lemos, por isso também Deus o exaltou soberanamente. O que ele quer dizer? Com certeza, ele sempre foi exaltado, como qualquer um poderia ser. Mas existem coisas, queridos amigos, que você pode dizer sobre a eterna segunda pessoa da Santa Trindade que ele não experienciou, não fez. Obviamente, ele nunca, na eternidade passada, conheceu limitação humana? Sim, no entendimento perfeito de Deus, ele o conheceu. Mas ele não poderia dizer ter experienciado deles, elas. Em sua mente, ele saberia completamente o que os seres humanos passariam em circunstâncias. Porém, ele nunca tinha passado por essas coisas. Ele não conhecia nenhuma limitação humana, como o eterno Deus. Ele não conhecia nenhuma fraqueza. Ele nunca conhecia como se fosse o pecado, humilhação, contentamento, iniquidade. Ele nunca sofreu nenhuma oposição, nenhuma dor no corpo. Ele nunca foi exposto à tentação, ao pecado. Claro que não. Não até que ele veio a esse mundo e entrou num corpo humano e uma personalidade humana. E tomou essas coisas em si. Essas foram experiências que, claro, Deus nunca tinha testado, passado. Eu não poderia dizer que ele não conhece, claro que não, ele conhece tudo, mas ele nunca tinha passado por essas coisas. Então, por que ele teve que vir? Por causa da queda do homem. Porque o homem, o ser humano, moveu a rebeldia contra Deus e caiu e sofreu a queda, pecou contra Deus e ele estava debaixo do julgamento de Deus. E agora ele tinha o homem, por causa da sua rebeldia, é caído, corrupto em sua mente, por causa de suas falhas. Ele planeja de uma forma egoísta, ele é egoísta, dá hospitalidade ao ódio, a todo tipo de coisa. Em sua mente era corrupta, em seu coração, suas afeições, seus sentimentos, corrupto, desejando coisas erradas, excesso, coisas sujas. E em sua vontade ele também era corrupto, ele estava determinado. Isso tudo era corrupto. Ele queria fazer, insistiu em fazer as coisas que eram contra Deus. Então, o homem ficou debaixo do julgamento de Deus, porque Deus é santo e ele deve punir o pecado e ele deve destruir do seu universo moral um dia. E aqui está o homem, pecador por vontade, como a Escritura diz. Não existe ninguém justo, nenhum justo. Todo homem, toda mulher, toda criança, todo mundo é corrupto. O que vai acontecer com essa situação terrível? Existe um hino que diz: ele viu a nação perecendo em pecado e ele teve dó. O estado que esse mundo se encontrava. Então, no eterno conselho de Deus, Deus o Pai, Cristo o Filho e o Espírito Santo, é assim que nós entendemos. Eles confirmaram, claro que eles nunca precisavam confirmar, isso é só para acomodar nossa explicação, para o nosso entendimento humano. Existia como se fosse uma conferência, como se fosse na eternidade passada, e Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, disse: eu vou, eu irei a esse mundo e eu serei o representador do homem pecador e eu vou viver uma vida perfeita para merecer e ganhar céu e a glória e perdão para todos aqueles que confiarem em mim, e eu vou sofrer e morrer por eles e pagar pela punição que eles deveriam pagar. Eu vou pagar o preço, eu vou ser o substituto deles, aquele que paga pelos pecados. E aí ele veio, de acordo com o plano perfeito. Ele entrou nesse mundo. Aqui estamos chegando no período de Natal, essa época nativa, e comemoramos Deus entrando na humanidade. É incompreensível. Ele foi feito homem. Aquele momento veio e Cristo entrou nesse mundo para ser o nosso Salvador, para ser aquele que pagaria pelos nossos pecados. É por isso que ele veio. Então ele nasceu, ele viveu uma vida perfeita, ele não fez nada, tudo mal, tudo bom. Ele pregou o evangelho de arrependimento e remissão de pecados, ele curou, performou, realizou milagres incríveis, não existia falha nele. Seus discípulos maravilhavam a ele e amavam a ele. Queridos amigos, ele foi para a cruz do Calvário, sofreu e morreu como nosso substituto. Então o evangelho é pregado e todos aqueles que creem nele serão perdoados, serão salvos. Ele tinha que ser qualificado para fazer isso. Ele tinha que ser qualificado para ser um Salvador. Ele tinha que ser perfeito ele mesmo. E ele era, claro. E ele foi maltratado. Eles escotearam ele não uma, duas vezes, três vezes provavelmente. E ele foi pregado na cruz do Calvário. Ah, mas naquela cruz não foi só os machucados, nos braços, nos pés. Não foi só estar pregado naquela cruz. Não foi só o que os seus inimigos fizeram quando maltrataram ele, mas foi a punição derramada nele do céu, do seu Pai Celestial, quando ele espalhou como se fossem suas mãos e disse: pune a mim em vez deles. E ele tomou toda aquela punição de nós, as consequências do pecado, para bilhões de pessoas na história do mundo. Foi o que ele tomou. Sua divindade o sustentou. Sua humanidade sentiu toda a dor por nós. Existe um hino também que é maravilhoso. Deixe-me ler alguns versículos. Eles furaram suas mãos e seus pés, seu corpo, a dor da sua carne era tão grande, mas maior era a dor da sua mente. A ira que veio de Deus por pagar pelos pecados de milhões, elas todas caíram em Jesus. E para a justiça que ocorreu essa hora, quando Jesus, nosso Salvador, a sua divindade o sustentou. E ele sofreu e morreu por amor pelo seu povo. Queridos amigos, é por isso que ele foi exaltado quando ele ascendeu ao céu, provando que a cruz do Calvário sucedeu e toda punição sofrida por aqueles que vão ao céu foram tiradas sucessivamente por Cristo. Então ele foi exaltado por tudo que ele alcançou na terra. Mas como ele pode ser maior no céu antes de vir à terra? Se ele é Deus e tem toda a autoridade e todo o poder no céu, como ele pode ser maior? Mas o que ele tem em adição é que ele é rei e senhor da terra. E especialmente a nova ordem, novo céu e nova terra foram juntadas ao céu na eterna glória, a glória para o povo de Deus. Ele será o nosso Senhor, ele será o nosso Deus, ele será o nosso Rei e a ele é dado autoridade especial para reinar sobre isso. E esse é o significado do versículo. temos aqui que Deus o exaltou e deu um nome, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Bem, deixe-me ler aqui. Eu tenho certeza que você consegue entender bem quando eles são explicados. Essas coisas são muito profundas. Se fez de nenhuma reputação. Mas esvaziou-se a si mesmo. A tradução que temos aqui e algumas outras traduções tomam cuidado para não usar significados errados e não fazer com que as pessoas desinterpretem. Algumas colocam que ele não tinha reputação. Outras usam esvaziou-se. Eu não concordo com esvaziou-se. Você não pode traduzir o grego dessa maneira. Você tem que qualificar-se, porque ele não se esvaziou da sua divindade. Isso seria impossível. Ele não se esvaziou dos seus poderes divinos. Ele se esvaziou só do exercício de alguns dos seus poderes divinos. Então, a tradução é mais certa, se diz, se fez sem reputação, se fez como um nada. Isso seria brilhante. Isso responde todas as questões teológicas que as traduções mais simples criam. Então, se fez sem reputação. Ele colocou de lado o exercício do seu poder real para poder viver e dividir a personalidade e natureza de um homem. Ele colocou de lado as suas forças. Ele deixou só uma parte aqui e depois, quando era necessário para que ele fizesse isso. Mas a maior parte do tempo ele colocou de lado. Ele colocou de lado a sua felicidade divina e glória da eternidade para que fosse um homem de dor, com muita dor, num corpo humano e personalidade humana. Ele colocou de lado a adoração constante que ele recebia dos anjos do céu e todas as almas que já foram à glória. Ele deixou de lado essa recepção consciente da adoração deles e ele se fez alguém sem reputação. Então as pessoas na terra não o apreciaram. Em seus olhos ele não era nada e ele não tinha nada. Apesar de tudo que ele fez, apesar de toda a evidência de que ele era Deus, do seu grande poder e milagres, só aqueles que creram nele viram, e aqueles que estavam vindo a ele. E outros eram contra ele, porque ele pregava contra seus pecados e convidava-os à vida, e eles não queriam. Então ele se fez sem reputação, e ele foi odiado, e ele viveu a nossa vida como um homem sofredor, resistiu toda a tentação daquele que é mau, qualificou para ser um Salvador perfeito, o homem perfeito, o sacrifício perfeito. Ele não fez alguém sem reputação. Que grande amor o fez ser alguém. Que amor incrível. São demonstrações, existem mesmo na vida, no ser humano, demonstrações de amor maravilhosa. Você se maravilha com os sacrifícios e com o amor que uma pessoa pode mostrar pelo outro, ou pela dureza de vida que um vai passar pelo outro em circunstâncias de doença, ou mesmo uma criança ou mais velha, o amor que é colocado neles, ainda assim, por que que ele colocaria esse amor por nós? De vir a esse mundo, sofrer e morrer por nós. para pagar pelos nossos pecados, para ganhar, assegurar e pagar a salvação por nós. Nós só odiamos Ele, só ignoramos Ele, só como jovens, muitos de nós mesmo éramos assim. Esse mundo era tudo para a gente. Queríamos ser notados, ser conhecidos, ter riqueza. E nós ignorávamos Ele, não pensávamos nada nele. E Ele veio para criaturas assim como nós somos. E Ele veio, sofreu e morreu por nós. Não vemos amor como esse na terra para ser comparado com o amor maravilhoso de Cristo. Pensamos na magnificência, de quão distinto, quão único é o amor de Cristo. Nele só vemos amor, gentileza. Que tolo eu seria se eu rejeitasse Ele, para que um dia Ele fosse meu julgador e Ele me distanciasse eternamente de Deus. Que grande preço Ele pagou para alguém que é resistente, orgulhoso. Não existe ninguém na terra que faria isso. Não existe senhor. Não existe primeiro-ministro. Não existe nenhum empresário numa companhia multinacional que sacrificaria algo em si por pessoas que eram contra eles, inimigos dele, escandalizadores deles. Mas olha aqui para o versículo 9, novamente, nós lemos: por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Um nome que está acima de qualquer nome. Seria um estudo maravilhoso só estudar os nomes de Deus na Bíblia. Às vezes nós estudamos de tempo em tempo os nomes dados a Cristo na Bíblia. É maravilhoso. Alguns dos hinos refletem: Jesus, meu irmão, amigo, pastor, meu profeta, meu rei, meu senhor, minha vida, meu caminho, meu fim, aceite o louvor eu trago. Esse é John Newton, ele escreveu hinos, ele se converteu, lidava com um escravo. O nome de Cristo, Ele é um profeta. Nunca existiu um profeta como Cristo. Ele é o autor da palavra de Deus, a explicação da raça humana. E porque somos como somos, tanta informação, tanta profundeza. A única psicologia verdadeira está na palavra de Deus. Informação sobre Deus e seus atributos e suas características e seus planos e seus caminhos. O código para a vida, para a vida cristã, tudo está aqui, toda a verdade, toda a revelação. Nosso rei, que grande rei, Ele não sacrifica animais, Ele se oferece, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nosso rei, não como um rei do mundo ou um homem do mundo que é infalível, que cai também e peca. Mas não, Ele é o príncipe da vida, aquele que dá a vida, aquele que nunca erra, nunca falha, aquele que deu vida, aquele que dá vida para todos aqueles que buscam Ele. Quando morrem, eles passam desse mundo, a luz desse mundo desliga e a luz do próximo liga, e eles passam pela morte e são dados vida. Ele é o príncipe da vida, vida eterna. O bom líder, o pastor que lidera o seu povo individualmente, conhece cada um. Aquele que conhece todos os segredos, ele guia. O amigo dos pecadores, ele é chamado o irmão para o seu povo, significando que ele é próximo, que ele tem afeição, cuidado e amor. Não existe ninguém, não existia ninguém como Cristo, porque Ele não é só homem. Ele é Deus e homem. Ele é chamado da ressurreição, a vida, o caminho, a verdade. e a todas essas coisas. Ele é chamado da luz do mundo, ele é chamado os dons de Deus, que não dá para descrever. Em outros termos, não existe linguagem que pode descrever Cristo suficientemente. Ele é o dom que não dá para se descrever. É tão precioso, dado gratuitamente a salvação, quando vemos a Ele. Ele é chamado de grande físico, porque Ele muda nosso caráter, Ele remolda. Ele tira aquela alma que está morta e ele coloca vida. E podemos nos relacionar com Deus e orar a Ele. Ele é chamado Príncipe da Paz. A paz na Bíblia quer dizer união, o príncipe da união, que nos leva à comunhão com Ele e com o Pai. E conhecemos Deus e temos a salvação e caminhamos com Ele. Ele está acima de tudo. Mesmo reformadores sociais, eu não estou falando nada contra eles, mas ele só consegue fazer o bem por uma parte de um tempo, até no máximo uma sessão de necessidade humana. Mas ele não, ele transforma a vida, transforma famílias. Ele está acima de todos os físicos, cirurgiões, todo o bem que ele pode fazer e toda a dependência que temos neles. Em épocas da nossa vida, ele é o maior físico, aquele que cura a alma e prepara para a eternidade. Não existiu nenhum livro como a Bíblia, não existe nenhuma literatura tão falível, tão consistente, tão maravilhosa. Ele está muito acima, como o autor que revela a palavra. Na Bíblia é chamado a palavra, a revelação de Deus. E ele é chamado, bom, ele está além de tudo. Os militares, aqueles que, eles brilham por um tempo. Talvez eles estão no caminho certo ou errado. Eles brilham por um tempo, mas a história passa. E talvez aquilo tudo se acaba. E às vezes eles usam violência, às vezes eles têm que. Mas Cristo, não, ele tem. Ele conquista paz. Ninguém se torna um cristão por guerra, declaração política. Não, você se torna um filho de Deus por um método de paz. Porque ele opera em seu coração e ele derrama o seu amor nele e te leva para ele em arrependimento e fé. Não existe conquista como Cristo. E ainda assim, bilhões de pessoas são conquistadas na história do mundo e levadas a Ele. Não existe ninguém como Cristo. Ele inventou tudo, tudo que é explorado pelos cientistas, e nós nunca entenderíamos certamente se continuasse dessa maneira. E Ele criou tudo, todos os sistemas. Então não existia invenção humana. Personalidade, eu diria. Será que eu posso comparar Cristo com aqueles que entretêm? Alguns deles são bons, não muitos, mas alguns sim. E eles podem te dar momentos de prazer, fazê-los dar risada, mas a felicidade, o gozo da vida eterna conhecida nele é algo maravilhoso, que é conhecida aqui por toda a eternidade. Não existe ninguém, nenhuma seção da comunidade no topo da sua profissão que pode iniciar a ser comparado com Cristo em tudo que ele faz, em toda a sua magnificência. Bom, esse é o nosso título. Eu não posso fazer justamente, é impossível falar da magnificência de Cristo. Foi só um pouco que conseguimos estudar aqui. Mas em Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Queridos amigos, o apóstolo está falando com um cristão, e eu estou falando com um cristão e aqueles que ainda não creram em Cristo e se arrependeram em entregaram a vida a ele, mas o ponto é o mesmo. O que existe de mais importante é ter certeza que Cristo está operando em sua vida, que você o busque, que você o encontre, que você conheça a convicção no seu coração do pecado, que você sinta-se um pecador necessitado do amor e perdão dele, que você sinta necessidade por ele, que você se arrependa e, quando pedir, rogar um novo coração e uma nova natureza e uma nova vida, e que você entregue a ele. Aí você o conhecerá. Aí você conhecerá a obra dele e como ele muda a sua natureza e como ele te enche de amor por ele. E como você ganha a habilidade de orar, você recebe tudo isso. E como ele responde a sua oração, caminha com você constantemente. Nós provamos ele diariamente para conhecê-lo, para tê-lo, para caminhá-lo. É ter vida eterna, é ter Deus com você. Eu devo concluir, queridos amigos, meu tempo já passou. Jovens, não confiem nesse mundo. O Marco Farendel, o pai da ciência da matemática, ele cresceu como um jovem nessa área. Incrivelmente, ele foi aproximado por um grande científico da sua época para ser assistente dele, porque ele se fez conhecido a esse homem. E aí, ele tem um acidente, ele não podia escrever, ele pensou nesse homem que estava interessado em ciência e que tinha uma letra muito bonita. Ele pode ser aquele que escreve, ele pode ser como um assistente de laboratório. E ele pediu que ele viesse trabalhar com ele. Bem, Farideu cresceu e ele era um crente, cria em Cristo, mas ele passou por muita coisa e aí ele se sentiu elevado. E ele era pobre antes, de repente ele estava nesse cargo tão importante. Então ele era um herói, como se fosse. Até que um dia ele levou esse homem, Farendeu, ele levou ele a uma viagem pela Europa. E aí ele viu o outro lado dele. Ele viu seu orgulho. Ele viu o seu egoísmo e ele acordou para perceber. Porque eu estou abandonando Cristo. Eu cresci crendo nele. Por um mero homem. Pelas coisas vãs desse mundo. Isso acordou. E aí ele voltou. Buscou o Salvador. Por aquele por quem ele viveu até o fim da sua vida. Queridos amigos, se você é jovem e você está apaixonado por esse mundo, impressionado por esse mundo, pense nisso. Não existe nada, não existe ninguém para ser comparado com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não. Tome cuidado. Você precisa dele desesperadamente. Você não pode continuar pela vida sem ele. Oremos juntos. Deus gracioso, Pai Celestial, ajude-nos, Senhor. Humilhe-nos, Senhor. Nos dê corações humildes e arrependidos para ver nossa pobreza, que possamos encontrar riquezas verdadeiras, espirituais, que possamos viver para Ti, Senhor. Olhe por nós e nos ajude. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.